Quando eu aprendi a ler e a escrever, eu devorava os livros. E eu pensava, olha que coisa, eu pensava que livro era como árvore, é como bicho, coisa que nasce. Não descobria que era um autor. Lá para as tantas eu descobri que é um autor. Aí disse, eu também quero.
Você está ouvindo o podcast Clarice Lispector Visões do Esplendor, uma realização do Instituto Moreira Salles, através de sua Coordenadoria de Literatura e da Rádio Batuta. Eu sou Bruno Cosentino.
Eu sou o Canaã Ferraz. Nesse segundo episódio do nosso podcast, nós vamos conversar sobre o período em que a Clarice Lispector, já separada do Maury Gurgel Valente, e depois de 15 anos vivendo fora do Brasil, ela volta a viver no Rio de Janeiro, com os filhos Pedro e Paulo. Nós estamos basicamente falando do ano de 1959. Mas vale lembrar que antes disso, já desde 1944, acompanhando o marido, que era diplomata, a Clarice viveu em cidades como Belém, Nápoles, Berna, Washington. E no retorno ao Brasil, depois de 12 anos sem publicar, de muita negociação com editoras, ela lançou dois livros que vinham sendo escritos durante essa estadia dela fora do Brasil. O romance A Maçã no Escuro e o livro de contos Laços de Família.
No encontro de hoje, contamos com a presença de José Miguel Wisnik, músico, compositor, cantor, professor de literatura da Universidade de São Paulo, ensaísta, tem vários livros publicados sobre música e literatura. Entre os muitos autores que ele estuda, podemos destacar Guimarães Rosa, Machado de Assis e Carlos Drummond de Andrade. Sobre Clarice Lispector, publicou um ensaio fundamental, Diagramas para uma Trilogia de Clarice. Contamos também com a presença de Yude Rosenbaum, que também é professora de literatura brasileira na USP e pesquisa autores como Manuel Bandeira e Guimarães Rosa. Sobre Clarice, Yude publicou Metamorfoses do Mal, uma leitura de Clarice Lispector, e organizou também o volume Um Século de Clarice Lispector, que reúne ensaios críticos de vários especialistas.
E eu queria perguntar para vocês, Zé Miguel e Yude, para começar, né, a nossa conversa. Nós podemos considerar que essa mudança de rumo na vida da Clarice, né, a separação do marido, a volta ao Brasil, o rompimento com a vida diplomática, se isso teve alguma influência na escrita?
E é uma pergunta que a gente visualiza, né, muito na obra da Clarice, essa mudança a partir dessa separação, a partir dessa vinda para o Brasil, ela se encarregando agora dos filhos, buscando uma forma de se manter, né, também. E a minha impressão é que a escrita ela vai se desgarrando, né, de algumas amarras, realmente. Eu acho que ela vai se experimentando de uma forma muito mais, sempre dilemática, né? Falando de Clarice, né? Tá sempre ali, os conflitos estão se colocando, mas a impressão que eu tenho é que essa experiência, né, mais solta, também é cheia de questões para ela, mas eu acho que muda, de fato, uma perspectiva, né? Ela viajou muito, em muitos países, morou em vários lugares, de repente ela vai se estabelecer. E é engraçado que estabelecer-se no Rio de Janeiro não significa que a linguagem se estabilize, né? Eu acho que não, ela vai se experimentando mais e mais.
Me parece que ela volta ao Brasil com uma mudança crucial de vida, que é uma mudança também de escrita. Eu relaciono assim, muito fortemente, né, essa mudança com essa trilogia não intencional, né, que é a dos livros Laços de Família, A Legião Estrangeira e A Paixão Segundo GH. Para mim, eles formam um conjunto, e esse conjunto é o conjunto do desgarramento, na verdade. Ela chega, ela se estabelece, né, ela tem que fundar uma vida que não é mais conjugal, e isso significa assentar-se em novas bases. Essas bases serão nômades. Eu acho que aprofundará nela esse desgarramento daquela relação familiar, no fundo, patriarcal, monogâmica, que acabou representando para ela uma verdadeira tortura existencial. Ela perdeu a alma, exilada, ligada a uma vida de diplomata, né? que é uma vida de convenção, é uma vida de formalidades, né? Imagina-se o custo que isso não representaria para ela. E ela, de fato, passa por um processo sofrido, né, de separação, que é, ao mesmo tempo, a fundação de uma outra relação com o mundo. E eu acho que é a relação fora dos laços de família.
A Maçã no Escuro é o segundo romance de Clarice. É um romance longo, escrito no período em que Clarice viveu em Washington, nos Estados Unidos. É um livro que, diferentemente de outros, passou por diversas revisões da autora, recebendo inclusive, antes da publicação, leituras críticas e sugestões de amigos, como por exemplo Érico Veríssimo e Fernando Sabino. Esse livro parece também situar um momento de virada na carreira de Clarice, em direção à escrita de contos, em livros que viriam a ser bastante comentados pela crítica posteriormente, como Laços de Família e A Legião Estrangeira. Queria perguntar para vocês, Yude e Zé Miguel, qual lugar ocupa esse livro, A Maçã no Escuro, no conjunto da obra da Clarice?
Eu acho que A Maçã no Escuro é um livro de passagem. É um livro que eu acho que está maravilhosamente formulado no texto crítico de Gilda de Melo e Souza, chamado O Vertiginoso Relance. Ela ali diz que a escrita da Clarice em A Maçã no Escuro é uma escrita totalmente tomada pela voragem da instantaneidade, né? Captar o instantâneo, que é impossível, né? Quando o instantâneo é captado, ele deixa de sê-lo, né? Como se fosse uma água do rio. Se você fosse beber, você teria que pôr no côncavo das mãos, e isso deixa de ser o rio, né? E algo assim acontece com a escrita. E acho que a Gilda de Melo e Souza assinala muito bem que essa busca assim, tão intensiva da instantaneidade produz ao mesmo tempo a grande força do livro, que é essa escrita muito singular, tomada por essa busca tão difícil, né, do instantâneo, mas ao mesmo tempo é responsável pela fraqueza do livro, da escrita, um lado que consiste em, às vezes, haver excesso, exagero de tentar dizer o instantâneo, que deixa de ser instantâneo, ou seja, a própria contradição de captar o instantâneo está como se fosse não inteiramente resolvida na escrita, né? E isso deixa esse livro, por isso, nesse limiar. Acho que ali a gente sente a Clarice, que virá a ser a Clarice esplendorosa desses três livros, que eu pessoalmente eu acho o ponto mais alto da obra dela. E, enquanto isso, a Maçã no Escuro é esse movimento de passagem, que, só para completar, a Gilda diz ainda que ela faz, ela tem um olhar que a Gilda de Melo e Souza relaciona com o feminino tal como se colocava para mulheres, né, na época de uma longa tradição de confinamento ao lar, de subordinação à figura do marido, e é disso tudo que ela vai se libertar, né, pela escrita, mas que esse lugar da mulher leva a um olhar muito atento ao que é próximo, ao miúdo, ao vertiginoso relance, e que fica nebuloso quando tenta captar conjuntos maiores, né? É assim que ela termina, a Gilda termina o ensaio. Eu acho que ela formula muito bem uma questão. No próprio livro, que é um romance, o desejo de captar coisas maiores aonde escapa. E eu acho que não à toa tudo isso se resolveu em seguida nos contos, porque nos contos é como se a medida disto, né, a coincidência dessa percepção da instantaneidade, dessa sensibilidade para a coisa mínima, né, acontecente, isto, acho que nos contos de Laço de Família e A Legião Estrangeira. E A Paixão Segundo Jagai é um corvelinho, um turbilhão, um redemoinho, sei lá como chama.
É interessante que A Maçã no Escuro, esse romance tão polêmico, eu não acho que tenha uma crítica muito consensual em relação a esse livro, né? Mas a minha impressão é de que ele ensaia uma coisa que vai acontecer de uma forma muito, talvez, mais densa, né? Mais bem realizada até, na Paixão Segundo H. Porque o Martim, que é o protagonista, né, da Maçã no Escuro, ele quer fundar um novo homem, né? Ele quer quebrar a sua relação com o que veio antes, com aquela sociedade anterior que ele critica, que ele acha automatizante, né, alienante, etc. Ele faz isso a partir de um crime, né? Mas é a ideia do crime original, digamos assim, que na verdade se revela como não um crime bem-sucedido, né? Ele não mata a mulher, né? Ele não assassina a mulher, na verdade, mas ele pensa ter assassinado. E há só essa fundação dessa trajetória que o Martin vai ter no livro, me parece interessante a gente relacionar com o que vai vir depois, porque essa trajetória é que ele quer fundar, vamos dizer, a essência do humano. E a GH vai atrás da essência do inumano. E é interessante porque o Martin vai é nascimento do herói, né, como se faz um homem, é toda uma fundação, vamos dizer assim, desse sujeito capaz de fundar uma nova linguagem, uma nova subjetividade, uma nova sociedade. E nada disso acontece no livro. Todas fracassam. E o fracasso da GH, que a gente depois pode desdobrar melhor, é um fracasso vitorioso.
Exatamente. Né?
Então aí é muito interessante, ele é um livro de passagem, ele está nessa experimentação com um protagonista masculino, né? Quer dizer, eu acho que é o único protagonista masculino de romance na obra da Clarice. Tem, claro, o Rodrigo SM, né, que é um narrador lá na Hora da Estrela, mas ele disputa espaço, né, com a protagonista, que seria Macabéia. Mas, enfim, é interessante que é um percurso de ser homem. E o homem, para ele, é esse homem comum. Mas ele sai de uma tentativa meio épica, meio, né, heróica mesmo. Né? E ele vai se perdendo e vai percebendo, né, que ele não vai dar conta de fundar sozinho, como um herói individual, uma nova sociedade, uma nova linguagem. Ele vai caindo em clichês, né? O romance todo vai se fazendo fracassar, vamos dizer assim. Né?
Em 1960, Clarice, ela de volta ao Brasil, desde o ano anterior, ela publica finalmente O Laço de Família, né? Que é o primeiro livro de contos dela. Alguns desses contos já tinham sido publicados num volume que se chamava Alguns Contos, que fazia parte do projeto Cadernos de Cultura do Ministério da Educação. Mas em Laços de Família, o conjunto ganhou novas histórias e outra economia interna também, a qual o Zé Miguel chama atenção nesse texto que ele mencionou, Diagramas para uma Trilogia de Clarice, né? Seria composta pelo Laços de Família, né, como o primeiro volume, Legião Estrangeira, e em seguida o romance ou a narrativa Paixão Segundo GH. Vamos falar, por enquanto, então, de Laços de Família. Que conjunto é esse de contos, né, de histórias?
Eu procurei diagramar, né? Se a gente diagramasse como se fosse uma toalha de mesa, uma colcha bordada, né? Uhum. Seria alguma coisa que tem no centro do livro todo o princípio da aliança-casamento, ou seja, da conjugalidade. Conjugalidade que é regida por uma ordem, como eu disse, patriarcal, monogâmica, em que a figura do marido tem uma precedência enquanto aquele que relaciona aquela célula reprodutiva, que é a família, ao conjunto produtivo da sociedade. E a mulher está nesse lugar, nesses laços interiorizados, que a liga, por um lado, a essa figura que vem do mundo externo, o marido, por outro lado, com os filhos, com os animais domésticos, que são importantíssimos na Clarice, como a gente sabe, né? Os bichos são gente, ou são mais gente do que a gente, porque estão mais despidos, né? Mais nus na sua condição de viventes. Há, assim, também relações parentais, né? A mãe e algumas figuras que correspondem a esse paradigma masculino, né, que aparecem às vezes em algum conto, como Jantar, né, onde parece que um rapaz observa um patriarca trinchando a carne, e aquilo ali é aquela potência, aquela ruína, né, percebe-se toda aquela construção de poder e o que, que ela tem de, vamos dizer, de abismo, de fracasso
de
por dentro, né, e de frágil.
De
E, no entanto, essa mulher está quase sempre no centro descentrado de todos os contos, é aquela que se acomoda mal ou não se acomoda a esse papel ou a esse lugar. E, para maior complexidade, não é que ela não tenha escolhido e não é que ela não tenha desejado e não é que ela não tenha querido estabelecer uma relação amorosa e ter filhos. Mas, ao mesmo tempo, esta escolha de vida é uma renúncia tremenda a alguma coisa que não tem esse chão firme. E o conto Amor, né, que nós então sabemos o quanto ele é
Matricial.
Matricial, literalmente, é justamente a mulher que está nos trilhos da vida doméstica, fazendo pequenas compras no bonde, e a vida dela descarrilha, né? Quando vê um cego parado mascando chiclete, aquilo a devolve, né, ao mundo da coisa, né, de uma espécie de cegueira vidente que a arrasta para o Jardim Botânico, onde ela tem uma outra experiência, e no final do dia ela tem que voltar para casa e tem um jantar em família, e um jantar com uma missa, com a ordem familiar, e ela está ali nesse entrelugar. Então, isso diz um pouco, acho, né, dos elementos que estão em jogo no livro.
Continuando ainda a pensar esse conto, né, o amor, acho que vale a pena lembrar aqui para o ouvinte que a personagem, quando ela sai do bonde, ela entra no Jardim Botânico e, sem que ela esperasse por isso, ela entra numa espécie de êxtase místico. E ela comunga ali com a exuberância do parque, onde os frutos apodrecem, há os cheiros fortes, todos ali, os bichos rastejando em meio às raízes das árvores centenárias. E a narradora diz, a certa altura, a moral do jardim era outra.
Nas árvores, as frutas eram pretas, doces como mel. Havia no chão caroços secos, cheios de circunvoluções, como pequenos cérebros apodrecidos. O banco estava manchado de sucos roxos, com suavidade intensa, rumorejavam as águas. No tronco da árvore pregavam-se as luxuosas patas de uma aranha. A crueza do mundo era tranquila. O assassinato era profundo e a morte não era o que pensávamos. Ao mesmo tempo que imaginário, era um mundo de se comer com os dentes, um mundo de volumosas dálias e tulipas. Os troncos eram percorridos por parasitas folhudos. O abraço era macio, colado, como a repulsa que precede uma entrega. Era fascinante. A mulher tinha nojo e era fascinante. As árvores estavam carregadas. O mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe a garganta, como se ela estivesse grávida e abandonada. A moral do jardim era outra.
Eu queria chamar a atenção para essa citação, que talvez faça uma referência velada ao Jardim do Éden. Estou me referindo aqui, claro, né, à questão do pecado original na tradição judaico-cristã. É para perguntar a você, Yude, que tem um estudo sobre o tema do mal na obra da Clarice, que jardim outro é esse do conto Amor? E o que é o mal que perpassa grande parte dos textos da Clarice?
Como o Zé Miguel falou, esse conto, sendo matricial da obra, quer dizer, ele é o conto que condensa, né, uma série de linhas de força da obra, que vão estar, na verdade, do primeiro livro ao último. Né? Esse conto é, eu sempre digo que é a porta de entrada, um portal de entrada, né, para a obra da Clarice. E a impressão que eu tenho é assim, a visão que essa mulher tem do bonde para o cego que está mascando chiclete, ela já está devaneando no bonde. Ela já está, vamos dizer assim, suscetível a alguma coisa acontecer. E ela já está tentando, vamos dizer assim, segurar uma certa explosão que vai se dar no jardim. Ela está querendo segurar uma íntima desordem, né? Que é uma expressão que, na verdade, é do conto anterior, né? Devaneio de embriaguez de uma rapariga, e que se realiza no conto Amor. Essa íntima desordem, ela não pode mais ser contida, nem os parágrafos, né, tentam fechar, fazer aquele fecho de ouro, quando ela está prestes, né, a sair dos trilhos, vamos dizer assim, ainda no seu devaneio do bonde, os parágrafos dizem, não, assim ela escolhera, assim ela o quisera. Quer dizer, ela mantém a raiz forte das coisas, enfim, todo esse mecanismo, vamos dizer, mais defensivo dessas forças, né, que vão surgindo primeiro nesse passeio do bonde, né, nessa volta para casa do bonde, começam a sair da continência. Isso é a imagem que vai aparecer na hora em que se quebram os ovos. Quer dizer, tudo que estava ali tentando ser organizado, racionalizado, contido, sai dos buracos da rede de tricô daquela sacola. Quer dizer, então, essa imagem já prepara, vamos dizer assim, tudo que vai acontecer no jardim. Porque o que que é essa rede, né? Se não é a rede familiar, a rede social, a rede das crenças, a rede dos valores, enfim, essa grande rede que na Clarice é sempre um lugar que, ao mesmo tempo, isso é muito importante a gente considerar, ao mesmo tempo que ele dá a pertinência, né? O pertencimento, ela tem uma crônica muito importante, chama Pertencer, essa necessidade que ela vê, eu acho que ela, Clarice, tem muito compaixão, né, com essa necessidade, esse desamparo que o ser humano tem, e que ele precisa desse lugar de reconhecimento, estaria no matrimônio, na maternidade, enfim. Mas esse lugar de pertencimento, esses laços, né, que dão essa, asseguram esse lugar, são também laços que constrangem, né? Essa corrente automática da vida, sempre para frente, também é uma corrente que aprisiona. Então, nesse momento que se quebra essas cascas, né, faz eclodir essa matéria informe, né, que não tem nome, que não tem determinação, que é algo da ordem justamente de algo que não pode ser simbolizado, não pode ser representado. Ela sai nesse estado para o jardim. E o que ela encontra ali, para chegar um pouco na frase que você trouxe, Canaã, quer dizer, ela encontra uma exuberância, um fascínio, mas ao mesmo tempo emoções, vamos dizer, negativas, a náusea, né, a repulsa. Ela encontra os polos misturados. É um jardim do Éden, mas é um jardim do inferno. Aquilo que até então regia a sua vida, ele dava ordem, ele dava, né, o que era o certo, o que era o errado, o que era o justo, o que era injusto. Então a moral dá uma, faz uma, né, uma peripécia ali. Quer dizer, qual é a moral do jardim? O jardim não tem moral. Essa que é a questão, né? Não é que o que era bem vira mal. O mal na Clarice é aquela frase que ela tem justamente no Conto Amor, né? O mal estava feito. O que é o mal na Clarice é quando se rompem as defesas, se rompem as amarras, né? Ela sai dos trilhos, vamos dizer, daquilo que a organiza como sujeito, como mãe, como esposa. E isto é o mal dentro dessa obra, né? Quer dizer, aquilo que é, na verdade, a ruptura. As rupturas do que está estável, do que está fixado, do que está para ser repetido, automatizado. É vivido como mal. Mas, na verdade, na inversão da Clarice, isso, na verdade, é produtivo. Isso faz com que a personagem se reveja, né? Se redescubra. E eu acho que só um detalhe para finalizar, eu vejo muito paralelo entre esse cego que a lança o perigo de viver, como ela diz, né? Me lançou o perigo de viver, com esse final, quando ela vai ser buscada pelo marido para entrar de novo no seu papel, né? O marido se vê assim, ele vê a mulher chegando em casa muito alterada, ela estranha, né? E isso é um perigo para a ordem doméstica, né? Para essa ordem da organização familiar até então. Então, eu acho que são funções masculinas, veja, bem diferentes. O cego, a lança, né, para esse turbilhão onde a moral não existe mais, né? Não se fala mais em moralidade, em justo, injusto, em bem e mal, tudo se mistura, as fronteiras se diluem. Isso é absolutamente desorganizador. E aí, quando ela volta, né, o marido a pega e ele fala literalmente, afastando-a do perigo de viver.
Tá, o fogão dá umas explosões,
O
né?
fogão dá umas
Que entra
explosões.
em contraponto com isso, né? Quer dizer, é
Exato.
bem doméstico, mas é o perigo de viver que está ali a
Perfeito.
ponto
A ponto.
de romper, incendiar ou explodir, né?
Exato. Tipo assim, volta aqui, né? Vem se recolocar nos laços, né, de pertença, que também são desejados por ela, né?
Exatamente, né? Isso é que dá uma ambivalência muito potente para o próprio título do conto, que se chama Amor, e que, como se vê, há um desejo de amor, e isso que você disse muito bem, né, de acolhida e reconhecimento. E esse marido não é o tirano, o que aparece ali, o homem possessivo e destruidor da mulher. Quer dizer, não se trata disso. Tem estruturas patriarcais que estão em jogo e com as quais ela irá romper com o próprio processo de separação que mobiliza a trilogia, né? Mas eu acho que esse é um momento muito delicado e ambíguo de encontro, porque ali está, de algum modo, que ela pedia de um homem que a proteja, e ali está também a impossibilidade de sustentar esse lugar que a resguarda, né? Da vida que impede de viver. Então, eu acho que a delicada encruzilhada.
Se eu poderia procurar por dentro a casa, cruzar um por uma, as sete portas, as sete moradas.
Em 1964, Clarice publicou seu segundo livro de contos, A Legião Estrangeira. Que mudança acontece em sua escrita de um livro para o outro?
Há uma mudança que já está prenunciada no livro anterior. Aliás, tudo está prenunciado na Clarice, né? Quando ela começa esses contos de Legião Estrangeira, Desastre de Sofia, né? Pegando qualquer conto que você pegar da Legião Estrangeira, você vai perceber que a linguagem sofre uma contorção, né? É como se ela perdesse justamente, né, aquele estado mais sólido para se aventurar, né? Eu acho que tem uma coisa de se aventurar na linguagem. Os enredos são menos absolutamente estruturados, né, dentro do gênero conto. Você vai ter um conto como Quinta História, que é totalmente novo em termos de estrutura. Então, a estrutura dos contos começa, vamos dizer assim, a variar mais. Vem essa ideia de uma errância maior. A estranheza vai se colocar de uma forma muito mais imperativa. As mulheres estão ali mais desenredadas, pelo menos da estrutura da família, né? Mas a impressão que eu tenho é que a escrita vai se tornando talvez mais, vou usar um termo que fecha um pouco, mas mais metalinguística, vamos dizer assim, né? Há uma escrita da escrita, né? Ela parece que está conversando mais sobre o ato de escrever. Então, eu vejo por aí, quer dizer, eu vejo essa estranheza, mas também esse movimento da escrita se pensando, né? A escrita se vendo acontecer.
Eu concordo com você, Yuri, pondo ênfase, multiplicando isso por mil.
Ai, que bom.
Não, pelo seguinte, O Ovo e a Galinha é um dos contos mais vertiginosos da literatura brasileira ou mundial.
Ver o ovo é impossível. O ovo é supervisível como ações supersônicos. Ninguém é capaz de ver o ovo. O cão vê o ovo? Só as máquinas veem o ovo. O guindaste vê o ovo. Quando eu era antiga, um ovo pousou no meu ombro. O amor pelo ovo também não se sente. O amor pelo ovo é supersensível. A gente não sabe que ama o ovo. Quando eu era antiga, fui depositária do ovo. E caminhei de leve para não entornar o silêncio do ovo. Quando morri, tiraram de mim o ovo com cuidado. Ainda estava vivo.
Uma coisa espantosa, né? O fluxo associativo absolutamente livre, que começa com um motivo da ordem familiar, é a mãe de família que chega de manhã na cozinha e vê o ovo, né? É ela que vai prover a casa, o café da manhã, etc., mas ela se abisma diante do ovo. E aí começa alguma coisa indescritível como gênero, né? Que é um processo, uma sucessão de insights, de percepções sem ordem, sem acontecimentos que não sejam da ordem da escrita mesmo, né? Então, eu acho que ali é um ponto centrífugo da escrita e que vem isomorficamente ligado ao fato de que todo um livro cuja gramática é dos laços familiares para dentro, a Legião Estrangeira, onde tudo está exposto à estranheza, né? Não há mais o casal. O marido passa a ser uma figura secundária, desimportante. Né? Se a mulher, que era o elo inadequado, vamos dizer, na ordem produtiva, patriarcal, monogâmica, em laços de família, aqui é o marido que surge como uma figura, um elo inadequado na conjunção dos espantos, né? Da existência, diante de tudo que se apresenta, ele é aquele que não acompanha mais o movimento de tudo, né? E a mulher, por sua vez, se empodera pela escrita, literalmente, porque ela está ali. E no último conto, que se chama justamente A Legião Estrangeira, ela está cuidando da casa com a máquina no colo, escrevendo, né? Ela está em processo de escrita enquanto ela... Então, entrou um elemento novo que não aparecia, é exatamente esse. Esta é, né, a dona da sua escrita. Então, é esse lugar da mulher como tecelã de narrativas, que é aquela que remete a Sherazade, por um lado, né? Que conta histórias como uma estratégia de vitória sobre o homem sultão, né? Que mata as mulheres no dia seguinte ao casamento para não estar exposto a submetido ao que o feminino traz de incontrolável. Né? Uhum. Assim também a
Penélope.
Penélope, exatamente. Uhum, né? Que uhum. também tece e destece. Eu acho que tem isso é um assunto freudiano, né? A mulher como tecelã uhum. do vazio. Ela tece, ela sabe, ela é íntima do vazio. Então, ela tece e destece, ela conhece o avesso, o bastidor do bordado. Ela uhum. faz e desfaz. E aí, eu acho que nesse livro, a Clarice que escreve já é assumidamente essa tecelã do feito e desfeito. E acho que isso representa uma grande alteração na escrita, né? Que desembocará em A Paixão Segundo o Jajá.
Não, e essa ideia, né, que está muito forte no livro A Legião Estrangeira, essa abertura, vamos dizer assim, para aquilo que já não tem representação possível. Porque essa descoberta da escrita é muito a descoberta da dificuldade da escrita, que isso é um tema clariciano do início ao fim da obra, né?
Exatamente.
Quer dizer, como fazer para dar nome, né? Como trabalhar o tal do indizível, do irrepresentável, etc. Então, por isso as repetições também, né? Por exemplo, você falou da quinta história, né? Ela está sempre começando uma nova história, para quem sabe ela possa fazer algo diferente e dar nome ao que não tem nome, porque o que se repete e retorna, retorna de uma forma nova. Cada parágrafo é a mesma história de uma senhora que pede uma receita, né? Ou alguém dá uma receita para ela de como matar baratas. E com essa receita, que é um mini contozinho, né, que aparece no parágrafo, ela vai ampliando, né? Há tantos limites para falar sobre a coisa que é preciso muitas histórias inacabadas, né? Infinitas histórias para falar do que é o que é. Mas quando ela fala de barata nesse conto, acho que já vamos introduzir uma questãozinha muito típica da Clarice, né? Essas tais baratas, já tem um adensamento disso aí, porque tem conteúdos acontecendo ali. O que está se repetindo é a relação dessa narradora, que vai falando em primeira pessoa, na relação dela com esse abominável, com esse grotesco, com essa coisa que é o abjeto.
Matar baratas, portanto, ter com o outro uma relação, que eu sou o sujeito e o outro é o objeto que eu posso destruir. Só que de história para história, cada vez que a história volta, o que se vê é que a barata sou eu. A barata é eu. A barata tem uma relação de projeção que faz com que não se entre em contato com o outro impunemente. Matei barata, muito bem, morreram, tá, não existe isso. Né? Essa relação é mais do tipo indígena, como diz o Eduardo Vieira de Castro a respeito dos indígenas, que é, não existe o contrato burguês entre indígenas. Se você faz contato, está feito um laço social do qual você não pode mais se desligar, né? Então a barata, a segunda vez que ela vai contar a fórmula, ela já está tomada por um vago rancor, um sentimento de ultraje, você já está afetada pela barata, tem um ódio, mas que a liga com o amor que ela tem pela casa que ela quer proteger das baratas, mas isso já a torna uma antagonista cúmplice das baratas e ela se torna a feiticeira capturada pelas baratas. E as baratas, por sua vez, amam, né? Já na terceira história, vivem aquela orgia do último alvorecer em Pompeia, né? Também elas se entregam às ilusões demasiado humanas, elas Sim. também. Aí se olham, né? De uma maneira que já é uma identificação, né? O outro sou eu porque eu quero ser o outro. E por isso os 13 tiros de Mineirinho, ela vive um por um, né? E o 13º tiro é aquele que a atinge, né? Isso. No fundo da gaveta também aparece as empregadas domésticas, né? Tem o chá, que é uma coisa maravilhosa sobre essas mulheres, o que também é uma passagem para Paixão Segundo GH, né? Porque no laço de família tem umas empregadas serviçais, e secundárias que em nenhum momento tomam a cena. Mas a Legião Estrangeira aconteceu alguma coisa realmente quando alguém sai da ordem.
Da ordem, né? Exatamente.
A paixão, segundo GH, que já apareceu várias vezes na fala de vocês dois, né? O livro está pairando aqui na nossa conversa. Eu vou pedir a você, Yuji, que fazer um exercício ao mesmo tempo que tem alguma dificuldade, ao mesmo tempo que ele é simplíssimo. Como é que você contaria para quem está ouvindo a gente e não leu, ou já leu há muito tempo, só ouviu falar, se é possível fazer uma síntese do enredo desse livro? Qual é a história da Paixão Segundo GH?
Ai, ai, é um desafio e tanto, né? Assim, é engraçado que contar a história realmente está tão longe do que de fato se dá, né?
Pois é.
Nas camadas todas, mas é uma... Vamos colocar em termos assim, bem linear.
Uhum.
É uma burguesa, uma senhora burguesa, que se diz, inclusive, uma escultora amadora, que mora sozinha, não há menção a marido, a amante, filhos, nada disso, né? Essa pessoa, essa personagem, que mora na cobertura de um edifício em Copacabana, resolve arrumar o quarto da empregada Janair, recém-saída, que resolve sair, na verdade, né, do emprego, e ela vai, então, em direção ao quarto que está na área, tem que passar pela área de serviço, essa parte marginal da casa, e ela vai do living room, né, para esse extremo do apartamento, né, um apartamento de cobertura, portanto, um apartamento bastante luxuoso, etc. E, claro, as primeiras cenas, né, porque não tem, são capítulos, mas capítulos que retomam sempre a última frase, né, da sessão anterior, prefiro falar em sessão.
Uhum.
E é um livro que começa com 6 travessões, e a frase, estou procurando, estou tentando entender, não quero ficar com o que vivi. Esse relato se dá horas depois de um acontecimento crucial que tem a ver com a saída dessa personagem, de nome GH, duas letras, né, duas iniciais, que vai em direção a esse bafão da casa, digamos assim, né, do apartamento. E ela vai, então, abrir a porta desse quarto, esperando encontrar um quarto de depósito, um quarto, né, desarrumado, etc. Lá, claro que eu estou resumindo muito a historinha, porque, afinal de contas, tem todo o começo, né? Em que ela fica ali no café da manhã, remontando, né, o que aconteceu, tentando dar uma forma ao que aconteceu, isso é muito importante no livro, porque o que aconteceu é absolutamente desestruturador, né? É uma experiência de despersonalização, abismal mesmo. Então, todo o começo é uma tentativa de encontrar uma forma de começar a narrar. E ela vai, então, em direção a esse quarto. Agora passo para o Zé Miguel.
Chegando nesse quarto.
O quarto que ela esperava ser esse quarto de despejo, né? Bem a propósito dessa expressão, o quarto de empregada no Brasil, que é aquele muquifo, né? Ele reproduz as relações escravistas, é onde ali mora a pessoa que serve, né, a casa e tal. Mas quando ela vê o quarto, ela vê como se fosse assim, um minarete caiado, né? Um lugar limpo, cristalino, branco, suspenso no ar, assim, e no qual ela vê na parede uma inscrição quase rupestre, né? Assim, com traço grosso de carvão, que tem uma mulher nua, né, na qual ela se reconhece, um homem nu e um cão.
Mais nu ainda, né?
Como mais nu ainda, como teria que ser. E aí, ela tem um impacto de ela se ver vista pela outra. E é este o abalo fundamental, na verdade, que a tira do lugar, eu diria. Então, esse é um dos mais contundentes romances sociais já escritos no Brasil, né? Mas a figura, ela entra em luta com esta outra, que parece ter tomado o seu espaço, tomou posse dentro, né, da sua propriedade, e ela sente essa relação de ser como que odiada ou odiando, uma luta de classes dentro, né, do quarto, mas é isto que a desestabiliza, no sentido de que faz, de repente, com que ela se mire nessa outra que, por sua vez, a mirou com essa inscrição.
E é um armário.
Da Íria, é da fresta desse armário que sai a mesma questão de que a gente acabou de falar, que é a barata sai de um lugar marcado por essa relação social, né? Então, ela sai novamente, é a volta da barata, aquela que na quinta história é a essa indestrutível. São as pulsões de vida e morte que você não poderá nunca controlar nem dominar. É a barata que chega, e essa barata vem como a coisa social, né? Porque está ligado a esse abalo de classe, mas, ao mesmo tempo, um abalo existencial metafísico, né? Que está ligado a essa questão tão clariciana que é a coisa, né? De estar diante da coisa, não é um objeto. Porque o objeto é aquele que você poderia submeter e matar, e a coisa não, é aquela que se volta sobre você e te interpela, né? E que te... E essa coisa. Então, essa é a singela paráfrase que a gente está fazendo. Agora, daí, aí seguem-se, né? Pelo menos 100 páginas, só de miração dessa e todas as vicissitudes, né? Dessa relação que envolve um desejo nela de como se fosse desnudar, né? Descascar-se perante a coisa, né? E perante a matéria da existência, né? Até um ato de total identificação, que seria esta ingestão, essa eucaristia profana, né? Totalmente imanente, não de alguma coisa que remete a um plano divino ou outro, mas essa comunhão com a matéria.
Eu, de repente, percebi que a mulher GH ia ter que comer o interior da barata. Eu estremeci, de susto.
Ela experimenta, ela chega lá e ela toca isso e ela desfalece nesse lugar. É um ponto limite. Eu acho que o livro termina com uma aceitação do próprio limite, né? Como se fosse uma barata é uma barata, como uma mulher é uma mulher, né? E não é possível copular com a barata, né?
Eu queria retomar com vocês um aspecto da Paixão Segundo GH que vocês já observaram, né? Que é, enfim, a GH, a certa altura, já mais para o início, né? Ela diz que perdeu o que ela chama de a terceira perna, que é aquilo que lhe dava segurança, estabilidade. Com a perda da terceira perna, se instaura uma desorganização, ou ainda a desorganização ou a desordem. E a gente pode dizer que talvez essa perda é equivalente aos estados desorganizadores que aparecem em vários outros textos da Clarice, como vocês, inclusive, já observaram. Estou realmente retomando uma coisa que já esteve aqui na nossa conversa. É associado a esse processo de desequilíbrio desestruturador está a figura que vocês também já observaram, que já trataram, que é a figura do cego no conto Amor. Isso aparece tematizado aqui, por exemplo, no conto, né? Esse paro positivo, visão versus cegueira. E, a certa altura, a personagem narradora da paixão diz o seguinte: mas enquanto eu estava presa, estava contente? Ou havia e havia aquela coisa sonsa e inquieta em minha feliz rotina de prisioneira? Ou havia e havia aquela coisa latejante a que eu estava tão habituada que pensava que latejar era ser uma pessoa? É, também. Enfim, o crítico português Carlos Mendes de Souza observa que é na desordem que você vai encontrar aquilo que se pode chamar de a ordem natural das coisas. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa dinâmica nas narrativas da Clarice. Ordem, desordem, que é uma coisa para a qual vocês já passaram, mas que eu acho que agora ganha uma outra tonalidade, pensando agora, enfim, já estamos tratando efetivamente da paixão segundo GH, né?
Não, acho que você colocou um assunto fundamental, né, na aula da Clarice. Justamente essa questão do que é essa desordem, que existe como latência nesta ordem que se organiza a vida, né? Uma espécie de mundo administrado, um mundo muito formatado. Então, existem contradições, né, em termos do sistema, E que essa terceira perna, eu acho que reflete muito isso. O que é essa terceira perna? Né? Ela é o imaginário, o ilusório, né? Quer dizer, essa coisa que o Lacan fala muito, né? O ortopédico, né? É, quer dizer, essa exatamente. Coisa do ortopédico. Quer dizer, você se apoia, né, numa ilusão, num imaginário mesmo, né? Que você sente como sendo a tua realidade, como se você perdesse isso, como se você não pudesse mais caminhar. Que essa íntima desordem, eu acho que representa essa abertura para esse lugar de uma desrazão. E eu acho que, na Clarice, o que a tensão é justamente que quando você se abre a esta fenda, né, no que está emparedado, no que está fixado, no que está estabilizado, você pode confrontar algo da ordem da loucura. Tanto que ela fala na Paixão Segundo GH, né? Por que não ficar na coisa? Ficar na coisa é a loucura. O que quer dizer ficar na coisa? É ficar vulnerável, ficar sem proteção, é ficar sem as tais camadas. Porque as camadas são aquilo que nos propicia habitar um mundo codificado, compartilhado, né? Um mundo que você compreende. A Clarice tira tudo isso dos nossos pés e fala assim, experimente não entender. Para mim, este jogo entre o civilizacional e o pulsional, e o quanto, né, a gente precisa... qual é o custo, né? Qual é o preço de montar esse civilizacional na nossa vida, né? Uhum. Quer dizer, o preço dessas defesas, né? Do que se recalca, né? Do que se desvia para poder dar conta, né? Das demandas, enfim. Tem uma proposição muito, muito prática também na obra da Clarice. Não é uma metafísica sem chão. Por isso que eu digo que ela tem compaixão, né? Com o humano, né?
Sim. Por isso é Janaír, essa rainha africana, esta figura que ela descreve de tantos modos, que ela nomeia, né, de tantos modos, como aquela que bagunça completamente. No meio tem Carolina Maria de Jesus, que é um acontecimento na vida cultural, na literatura brasileira, nesse momento. E que eu acho que só podemos especular, mas seja isso intencional ou não, isso tenha acontecido ou não, nós temos contexto suficiente para dizer que Paixão Segundo GH reage ao evento Carolina Maria de Jesus. Ela é afetada por essa presença. Tem uma Janaír na literatura brasileira.
Em duas crônicas que ela escreveu para o Jornal do Brasil, Literatura e Justiça e O Que Eu Gostaria de Ter Sido são crônicas muito próximas umas das outras, por quê? Nela ela fala da insuficiência da literatura em relação ao fato social. E na primeira ela diz assim: minha tolerância em relação a... Agora citando a Clarice: minha tolerância em relação a mim, como pessoa que escreve, é perdoar eu não saber como me aproximar de um modo literário, isto é, transformado na veemência da arte, da coisa social. E ela diz: desde que me conheço, o fato social teve em mim importância maior que qualquer outro. Em Recife, os mucambos foram a primeira verdade para mim. Muito antes de sentir arte, senti a beleza profunda da luta. No segundo texto, O Que Eu Gostaria de Ter Sido, ela diz assim: eu queria agir. Terminei sendo uma pessoa que procura o que profundamente se sente e usa a palavra que o exprima. É pouco. É muito pouco. Então, eu queria que vocês comentassem essa crise que foi expressa pela própria autora entre a escrita e um fazer estritamente político. Ela diz: eu queria era fazer alguma coisa, como se escrever não fosse fazer.
Quando ela escreve esse texto, Literatura e Justiça, a gente sente que estão no ar as cobranças em relação ao engajamento do escritor, o engajamento do artista em relação à desigualdade social, que faz da literatura, dentro dessa visão, um instrumento de combate às injustiças e às desigualdades, um instrumento de transformação revolucionária da sociedade, digamos. No período era muito forte essa expectativa de que a arte cumprisse esse papel. A Clarice, nesse texto, ela diz de maneira muito nua o sentimento de que a literatura não é tudo isto, de que a literatura não conseguiria realizar essas proezas, né? Ao mesmo tempo, quem escreve não deve fazer por menos em relação a assumir as potências e os limites. da escrita. Eu acho que isso que ela desvela, né? E nesse texto ela diz muito fortemente, antes de tudo, antes da arte, para mim está o sentimento de justiça. Esse é mais forte do que tudo. Mas é difícil tratá-lo se não for com a verdade da arte, que é a veemência, uma veemência que vem de dentro, e não de uma imposição de fora, que nós chamaríamos ideológica, né? Cumprir uma função. Ela não se coloca nessa posição de cumprir a função. No entanto, ela escreveu alguns dos textos mais contundentes e pungentes sobre questões sociais e políticas na literatura brasileira até hoje. Eu volto ao Mineirinho.
A primeira lei, a que protege corpo e vida insubstituíveis, é a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia. Assim não me matam, porque eu não quero morrer, e assim não me deixam matar, porque ter matado será a escuridão para mim. Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro, com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada. O quinto e o sexto me cobrem de vergonha. O sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no décimo minha boca está trêmula. No décimo primeiro digo em espanto o nome de Deus. No décimo segundo chamo meu irmão. O décimo terceiro tiro me assassina. Porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro.
Aquilo era a cena inicial de alguma coisa que se tornou uma realidade. O justiçamento parapolicial, a violência policial, se tornou uma questão que só vimos crescer. E, passados todos esses anos, aquele texto é contundente, não é? Quando ele diz, quando alguém, em nome da lei, está matando um outro porque está supostamente fazendo justiça, ele está, na verdade, cometendo o seu crime mais escondido, fazendo da lei a criminosa. E isto é imperdoável, é mais imperdoável do que o bandido que está ali, de algum modo, nesse lugar mesmo, né? Então, ela diz, né, paradoxalmente, quando se mata o bandido, ele está sendo inocentado naquele ato, porque é a lei que se torna criminosa nessa mesma instância. Ou seja, ela trata disso de uma maneira muito forte e vai para o nosso próprio desconforto do privilégio e do lugar em que se funda a nossa casa, porque esse é um texto fundamental em última análise sobre o direito à moradia, o direito à habitação, que é outra questão também que está em A Paixão Segundo GH, na verdade, é uma questão de habitação. Então, nesses momentos, ela trata da coisa social com a contundência da arte, porque a coisa social não está afastada da coisa ontológica, digamos, que é tão o cerne da sua própria escrita. Então, acho que é preciso que fique claro isso, que a gente entenda que essa escritora tão interiorizante, né, tão voltada para questões que a gente diria da subjetividade, se a gente classificasse ou separasse as coisas de maneira muito demarcada, na verdade, ela faz o que a literatura faz quando é potente, que é na mesma dimensão do subjetivo, né? Tem uma sondagem ontológica do mundo onde o social aparece com toda essa força.
Quando a gente percebe a autora, na verdade não é exatamente a autora, mas a crônica da Clarice, sabe? Quando ela, por exemplo, fala numa crônica que eu adoro, daquela empregada que ela teve, a Aninha. Eu gosto muito dessa crônica porque ela mostra as contradições que há nessa relação com esse outro de classe. Na mesma intensidade que ela se comove, ela também se percebe em atitudes, às vezes, preconceituosas mesmo. Essa crônica Aninha, ela diz o seguinte, é Mineira Calada, né, que chama essa crônica, que era uma empregada mineira que ela tinha de nome Aninha. Ela deu, acho que, umas três crônicas para essa Aninha, se não me engano, Ela foi acompanhando. Mas essa é uma crônica pequena em que a Aninha, muito calada, né, como diz o título da crônica, pede para Clarice, sua patroa, né, ela pede um livro. Que ela falou, você escreve livros? Eu quero ler um livro seu. Essa pergunta foi absolutamente desconcertante para Clarice. Clarice cronista, tá? Estou dizendo Clarice porque ali eu acho que aparece mais inteiramente, né, essa feição do biográfico, né, como ficcional. Mas, de qualquer maneira, ela diz assim, eu não queria atmosfera intelectual em casa. E ela diz, não, meus livros são muito complicados. E a empregada retruca dizendo assim, eu gosto de coisas complicadas. Essa pergunta de você escreve, eu quero um livro seu, e a resposta, né, aquela coisa, não, é muito complicado, não é para você. Quer dizer, ela expõe, na verdade, esse jogo, né, dela com este outro de classe. Né? E a Aninha insiste, e é numa outra crônica, ela fala, não, eu vou então te dar esse livro, um livro policial que ela estava traduzindo para ganhar dinheiro. E ela vai ser pega no contrapé, porque ela dá esse livro para Aninha, que é um livro, vamos dizer assim, de fácil digestão, né? Um livro mais simples, não é complicado, já rebaixando, né, esse outro não escolarizado. Mas a Aninha, de novo, fala para ela, ela pergunta, então você leu? E ela diz, li, mas achei muito pueril. Essa palavra eu acho maravilhosa, porque depois a Aninha vai enlouquecer e ela vai ser internada. E ela olha para a Aninha em pleno surto e fala que ela estava com um sorriso pueril. Ou seja, ela pega um significante que vem desse outro tão distante dela, ela incorpora para fazer a crônica e trazer essa palavra para dentro da crônica, reconhecendo, né, que o outro lhe dá algo que ela vai depois fazer a literatura com esse, né, com isso que lhe foi dado, essa doação. Foi o outro que lhe doou. Eu aprendi muito isso com a Regina Pontieri, que acho maravilhoso quando ela diz assim, em relação da Clarice com esse outro. Né? Em princípio, as coisas se colocam como se o eu e o outro fossem absolutamente distantes. E as coisas vão caminhando na obra da Clarice e vão se aproximando. E se aproximando de tal modo que aí dá a tal vertigem. Quer dizer, de repente mudam, se cruzam, e esse cruzamento, esse átimo de segundo em que as coisas se juntam, que é onde esse olhar da Clarice quer flagrar esse momento. E aí se desmontam quem é sujeito, quem é objeto, quem é, né, quem é o eu, quem é o outro. Uhum. Né? Essas coisas se misturam, mas é um momento, é um instante. Esse instante vale a obra inteira.
Você acabou de ouvir o podcast Clarice Lispector, Visões do Esplendor. Uma realização do Instituto Moreira Salles, através de sua Coordenadoria de Literatura e da Rádio Batuta.
Esse episódio foi gravado nos estúdios da Rádio Batuta e da Confraria de Sons e Charutos.
Técnicos de som, Felipe de Castro e Clara Cavalcante.
Mixagem, Mari Romano.
Todas as vinhetas musicais são fragmentos da música Prece, de Marcelo Gauter.
Nesse episódio você ouviu também Janelas Abertas, número 2, na interpretação de Ana Moura, composição de Caetano Veloso.
Os trechos da obra de Clarice Lispector foram lidos por Maria Bethânia.
Os registros fonográficos da voz de Clarice pertencem a um arquivo do Museu da Imagem e do Som, gravados na série Depoimentos para a Posteridade.
Identidade visual, Marcela Antunes.
Produção, Maria Moreto.
Idealização, pesquisa, roteiro, edição, sonorização e apresentação de Bruno Cosentino e Elcanaã Ferraz.
Agradecemos a Paulo Gurgel Valente e aos nossos convidados.